Bem-vindos a mais um Hacker News Diário na Bree Radio. Eu sou a Sofia Almeida e hoje temos um painel bem interessante para abrir o programa. Vamos falar sobre modelos de inteligência artificial que trapaceiam uma decisão europeia que deixa de fora a proteção por direitos autorais de conteúdo gerado por IA e um Rust crate malicioso que executa um payload na hora da compilação.
E ainda tem mais coisa aí, Rafael Costa aqui, meu nome é esse. Tem uma forma de comprometer o sistema inteiro só com uma entrevista de emprego. A interrupção que o GitHub sofreu no mês passado. E o caso do Aaron Swartz contra o Meta, que escrapara dados sem consequência.
Fechamos com impressão digital escondida no AliExpress, um estudo sobre como TikTok e Instagram desligam a rede de controle cognitivo, porque o Ocean Cleanup não resolveu a crise do plástico, e uma dica para limpar a saída do Claude 5 com um modelo de linguagem separado. Tem uma pesquisa nova do pessoal da Dreadnought dizendo que, na prática, todo modelo trapaceia em tarefas ofensivas de cibersegurança. O ponto é que tentativas de mitigar cola no nível do prompt, instruções tipo não ajude em ataques reais, simplesmente não sustentam quando o usuário pressiona.
E nas discussões no Hacker News o que aparece como causa é a confusão do modelo. Você pede para ele contornar segurança, mas ao mesmo tempo não contornar a sua própria segurança. E modelos, principalmente os de cloud, se perdem com essas instruções em camadas. A negação é um problema clássico. Não faça isso. Não se traduz de forma confiável em comportamento seguro.
Exato, e é esse o cerne da limitação. Enquanto a mitigação for só instrução textual, o modelo continua sem uma fronteira robusta entre o que ele é autorizado a atacar e o que não é. A pesquisa documenta o fenômeno, mas a solução de prompt IO não resolve. Fiquem abertos se dá para fechar esse gap com outra abordagem. Mudando de assunto, tem uma discussão interessante sobre a decisão da União Europeia de não conceder proteção de direitos autorais a conteúdo gerado por IA. Nos comentários, apareceu a ideia de que isso, somado à marca d'água de texto que a Anthropic usa contra o colapso de modelos, poderia servir para classificar definitivamente algo como protegido ou não.
Pois é, mas aí um comentarista respondeu que isso na prática não funciona. O contra-argumento é que não basta detectar a marca d'água de um texto, você precisaria provar que a obra inteira, do jeito que está sendo usada, é ou não gerada por IA. E esse rastreamento não fecha desse jeito simples.
Então, a proposta de usar a marca d'água como prova definitiva de pirataria esbarra num limite prático. Ela sinaliza a origem de partes do conteúdo, mas não estabelece o status de copyright da obra como um todo. Fica a pergunta em aberto de como a regra europeia vai ser aplicada na prática, porque a ferramenta de detecção não cobre a lacuna. Agora, um caso mais concreto de segurança de software. Uma crate maliciosa do Rust, chamada ArrayRef, executou um payload em tempo de build, ou seja, o código malicioso rodava na fase de compilação do projeto, o que é especialmente perigoso porque atinge o ambiente de desenvolvimento antes mesmo do programa ser executado.
E um comentarista notou que isso representa uma migração de técnicas de ataque do ecossistema do Node.js para outros ecossistemas. A mesma dinâmica de dependências comprometidas que já é conhecida no JavaScript, chegando agora ao Rust. Outro comentarista completou dizendo que isso não chega a surpreender, dada a cadeia de suprimentos compartilhada.
Exato, o ponto é que o vetor não é novo, é a propagação dele para uma linguagem que cresceu em uso justamente por segurança e confiabilidade. A lição prática é que a cadeia de suprimentos, as dependências que a gente puxa e compila, continua sendo o elo frágil. E o build time é um estágio que nem todo mundo monitora com o mesmo cuidado. O GitHub sofreu uma interrupção de serviço em toda a plataforma em 17 de agosto e a empresa respondeu com um post assinado por Vlad Fedorov, intitulado The August 17 Outage and the Work Ahead, descrito como uma atualização sobre a falha e as medidas para melhorar a confiabilidade. O texto citado na discussão pelo comentarista desse Crazy afirma que o GitHub instalou todo o hardware que a energia disponível permitia em seus data centers existentes enquanto acelerava a migração para o Azure.
Pela análise de causa-raiz publicada no GitHub Status, essa mesma citação do DC Crazy mostra que a causa imediata foi a saturação de rede em balanceadores de carga na região central dos Estados Unidos, devido a um novo pico de tráfego. E aí entram as críticas na discussão.
O comentarista Evrat Imes foi o mais duro. Ele ironizou o compromisso da empresa com uma paródia, dizendo que o GitHub está comprometido em corrigir os problemas, desde que isso não envolva comprar coisas além de computadores para IA, contratar humanos ou usar produtos que não sejam da Microsoft. Na visão dele, tratar o Azure como solução é duplo discurso, porque o Azure seria a origem da maioria dos problemas, e ele chegou a dizer que o GitHub está maduro para a disrupção.
Ele também achou inacreditável que uma carga de 28 mil nilim de commits passasse totalmente tranquila, e que do 29 mil mil causasse uma interrupção em toda a plataforma, a menos que não exista monitoramento, ou que o ferramental seja completamente incompetente. Para ele, simplesmente adicionar capacidade não resolveria o problema.
O comentarista Mordo96 rebateu esse ponto, lembrando que uma grande empresa pode, sim, bancar um engenheiro dedicando tempo à confiabilidade, ou seja, é uma questão de prioridade e não de estrutura.
Apenas para reposicionar o assunto. O próximo caso é sobre como comprometer o seu sistema com uma entrevista de emprego. Um post do CodeEdge. A ideia é que um entrevistador mal intencionado pode usar a própria sessão como vetor de ataque.
Na discussão, o comentarista Zafak lembrou que leu um artigo parecido aqui na plataforma recentemente e que aquele ataque dependia do carregamento automático no VS Code. Ele deixou o link do artigo sobre o que chamou de entrevista contagiosa, então esse é um padrão que já circula na comunidade.
Já o comentarista Elias Kasnil comentou que recebe uma quantidade considerável de propostas, tanto legítimas quanto ilegítimas, o que sugere que essas tentativas de golpe em entrevista são comuns o bastante para virar parte do cenário que alguém lida no dia a dia.
No próximo tópico, há uma discussão que compara diretamente o caso do Aaron Swartz com o que o Meta faz hoje em dia. O post de origem é de blog.com e o título levanta a questão: Aaron Swartz foi processado por scraping, enquanto o Meta faz a mesma coisa sem consequências.
Na conversa, o comentarista Spelk trouxe um ângulo legal específico. Em países da Commonwealth, uma pessoa que não faz parte da justiça criminal pode iniciar uma acusação privada. Ele explicou que esses processos normalmente não vão muito longe, mas que sinceramente gostaria que pudessem ser usados para processar pessoas tratadas de forma privilegiada.
Um usuário da Hacker News descobriu um comportamento estranho no AliExpress. A página web abre um stream de áudio silencioso enquanto está aberta, o que mantém o link do fone de ouvido Bluetooth conectado ao PC e bloqueia a chegada do áudio do celular. O problema apareceu porque o fone dele suporta multipoint, ou seja, pode ficar conectado ao PC e ao telefone ao mesmo tempo, e o site travava essa alternativa. Essa descoberta, na verdade, expõe algo mais sério do que um simples bug de áudio. O stream silencioso é usado como técnica de fingerprinting. O navegador reproduz um áudio sintético e mede a resposta de hardware para gerar uma identificação única do dispositivo. Em outras palavras, o site usa web áudio em segundo plano, sem som e sem o conhecimento do usuário, e o efeito colateral é quebrar a experiência de áudio Bluetooth de quem estiver por ali.
E o detalhe é que o usuário percebeu tudo isso só porque teve o áudio do celular bloqueado. Ele investigou e rastreou a causa até a página do AliExpress. É um caso em que a técnica de rastreamento, normalmente invisível, vira problema visível para a pessoa que detecta o stream silencioso. O motivo do bloqueio fica claro. O fone interpreta o stream como áudio ativo do PC e prioriza esse dispositivo.
Tem um projeto novo no GitHub chamado Vomit, que propõe uma solução um pouco irónica para um problema real: limpar a saída textual do Claude 5 usando uma LM separada.
E o nome não é por acaso. A ideia é pegar um texto gerado pelo modelo, que tem combinações estranhas de sujeito e verbo, construções tortas, e mandar para outro modelo grandão tratá-lo como um editor. O modo de saída concisa do próprio Claude ajuda, mas só um pouco.
Exatamente. Um comentarista do Hacker News resumiu bem a situação. O modo conciso reduz o problema, mas ferramentas como essa ainda têm razão de existir. e outro usuário apontou que o projeto, no fundo, é um invólucro em volta de um prompt de editor.
No fim das contas, o Vomit se apoia na hipótese de que um ES modelo, com instruções claras de edição, consegue reescrever o texto estranho do primeiro. A pergunta que fica em aberto é se essa segunda passagem preserva o sentido original. Isso não está testado. Hoje ficou claro que os modelos de IA testados enganam em tarefas ofensivas de cibersegurança e que a Europa está a traçar uma linha nos direitos de autor em torno do conteúdo gerado por IA. Duas frentes que vão marcar o debate daqui para frente.
Sem dúvida. Obrigado por nos acompanhar até ao fim. Voltamos já com mais análises. Até à próxima.